satisfeito com as dicas informáticas do Plug 700? Então fica aí, porque o programa ainda não acabou. Isso mesmo, daqui a pouco, a segunda parte do Plug 700 na sua rádio 2 Vox.
Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Muitos usuários do Windows se perguntam para que serve aquela opção Executar que aparece quando clicamos no botão Iniciar. Pois bem, entre outras coisas, serve para chamar determinadas funções e rotinas de forma direta. Por exemplo, se você quiser encontrar um determinado caractere de uma determinada fonte, não é necessário entrar no Word para obter o mapa de caracteres. Basta clicar no tal Executar e no campo que aparece, basta digitar CHRMAP, C-H-R-M-A-P, de caracteres MAP. Esse e muitos outros comandos diretos estão listados num site que você encontra em www.intermatica.org no Infodrop número 686, 686. Pierluigi Piazzi, para Infodrops da Rede Eldorado.
Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Uma forma prática e bastante interessante de você se manter atualizado a respeito dos novos fatos que acontecem no mundo toda semana é justamente a utilização da internet. E particularmente existe um site, o Weekly Echo, que é um site que mostra todos os fatos marcantes que aconteceram no mundo a cada semana. Ele tem uma atualização que é feita todas as sextas-feiras. E esses fatos, eles ficam disponíveis no site na forma de imagens. Basta você passar o mouse sobre a imagem correspondente e aparece ali a manchete referente à notícia daquela imagem. É bastante interessante e vale a pena você dar uma conferida. Ele fica em www.weeklyecho.com. Bem, se você não conseguiu anotar, entre em www.intermatica.org, clique no link Infodrops e procure o Infodrop número 195. Tarcísio de Carvalho para o Infodrops da Rádio Eldorado.
Você ouviu Infodrops. Apoio Sempre Toshiba. Fingir que é japonês é fácil. Difícil é ter a tecnologia dos computadores da Sempre Toshiba Info.
De volta com Plug Eldorado.
Estamos de volta agora com o segundo bloco do programa de hoje, programa Plug Eldorado. Lembrando sempre que você, ouvinte, que tem problemas aí com o seu computador, problemas de relacionamento, aquele site que você não conseguiu acessar, ou então aquele programa que você não conseguiu rodar direito, ou mesmo aquelas mensagens de erro que tanto atormentam a gente quando a gente está trabalhando com o computador, enfim, dúvidas de um modo geral, você pode mandar para o info@radioeldorado.com.br.
Tomando cuidado de no assunto, além de colocar o assunto propriamente dito que você quer evidenciar, por favor coloque como se fosse uma senha Plug Eldorado. Nesse momento você será reconhecido como um não spam.
Exatamente. E é claro também, você pode usar e abusar desse e-mail para mandar dicas, sites interessantes que você descobriu por aí, quer compartilhar com os ouvintes, use o mesmo e-mail para isso. Por exemplo, o nosso amigo Rodolfo, ele está mandando aqui, a princípio a ideia dele era mandar uma dúvida, mas aí ele próprio descobriu a solução para aquela dúvida.
Então ele está mandando simultaneamente.
Ele está mandando a dica, ele está mandando a dúvida e a resposta, que é ótimo, né?
Em primeiro lugar, seria interessante que todos os ouvintes soubessem o que é um add-on.
Tá certo? O add-on, ou plugin, na realidade, são aquelas coisas que você acrescenta a um programa. Ou seja, um programa, originalmente, ele vem com alguns recursos. Tá? Alguns recursos, claro, básicos, que vão depender, obviamente, do propósito daquele programa. Outro dia, até, por sugestão sua, eu dei uma fuçada naquele programa Paint.net.
Paint.net.
O Paint.net é uma evolução do famoso Paint, programa gráfico do Windows, né? Só que o Paint do Windows é um programinha muito michuruca em relação à edição de imagens, né? Ele faz coisas muito básicas, não tem recurso, não tem ferramenta nenhuma praticamente, muito tosco. Aí, o que aconteceu? A partir do código-fonte do programa Paint, uma grande comunidade começou a modificar e acrescentar recursos ao Paint. E aí nasceu um outro, também freeware, que você pode baixar na internet, chamado PaintNet. Tá? Agora, mesmo o PaintNet, apesar de ter muitos recursos, muito mais recursos do que o Paint, ele não é super completo, por exemplo, como um Photoshop. Então você pode também, a partir da internet, baixar, e no Photoshop isso também é possível, baixar os famosos plugins, que são os acessórios, são as coisas que implementam novos recursos ao programa. Né?
É uma coisa muito comum de necessidade de plugin, você está usando um determinado navegador e de repente entra num site que exige que você tenha Java, por exemplo.
Isso.
Você não tem o Java no teu, então você tem que entrar no site, no caso da Sun Microsystem, tá? E puxar esse plugin e acrescentá-lo ao seu navegador. Isso, não se preocupe que isso é feito de maneira automática, quer dizer, não é... Tá.
Mas
não...
de qualquer forma ele precisa disso para poder lidar com sites que têm código Java ou applets, né? Que são os programinhas em Java embutidos. Sem eles, sem esse plugin, o seu navegador não vai ser capaz de lidar com sites dessa natureza. O próprio Firefox, né, o Mozilla Firefox, também, ele tem uma série de add-ons, de plugins, de coisas a mais que você pode colocar.
Algumas delas, inclusive, até divertidíssimas ou utilíssimas. Por exemplo, uma que eu achei assim, fantástica, achei maravilhosa, foi o fato do próprio Mozilla Firefox, do Firefox, poder ter um add-on que é o FTP.
FTP, exatamente. Para quem não sabe, é File Transfer Protocol. Quando pessoas desenvolvem sites ou querem baixar arquivos de site, a melhor forma de se conectar a esses sites para fazer essa troca de arquivos não é usando o protocolo de internet HTTP, o famoso Hypertext Transfer Protocol, que é o protocolo de transferência de dados mais apropriado para transferência de páginas na internet, né? Os HTTP. Agora, se você quiser trocar com sites ou subir ou baixar arquivos, aí o melhor protocolo para isso é o FTP, é o File Transfer Protocol, né? O protocolo de transferência de arquivos, tá? Ele garante não só mais rapidez, como uma maior integridade dos dados quando são arquivos que estão sendo transferidos de um lado para o outro usando esse tipo de protocolo. Para isso existem vários programinhas cliente. Programinha cliente é aquele programinha que você instala no seu computador e ele fica acessando sites, enfim, ele é um cliente dos sites, né? O próprio programa de navegação na internet é um programa cliente, ou um programa usado para gerenciamento de contas de e-mail, também é um programa cliente. E existem programas clientes específicos para você gerenciar várias contas de FTP. Né? Eles são muito usados, por exemplo, por desenvolvedores de sites. Quando eles precisam subir os arquivos para o servidor, né, para que eles possam ficar acessíveis ao público em geral, eles utilizam normalmente esses clientes de FTP para isso.
E o Firefox,
o que ele faz?
Ele simplesmente faz tudo isso. Quer dizer, o próprio navegador já funciona.
Vira um cliente de FTP se você acrescentar
esse
add-on.
Esse,
né,
plugin adicional. Agora, o problema original pelo qual o Rodolfo estava passando e pelo qual ele mesmo achou a solução foi o seguinte. Ele usava o Internet Explorer. E o Internet Explorer não tinha, não funcionais, esses plugins. Eles estavam instalados, mas eles não estavam funcionando.
O sintoma disso, só para você entender o que está sendo dito aqui, você já deve ter passado por isso. Ou mesmo, volta e meia aparece, dependendo da situação do programa, né, ou do aplicativo que você está trabalhando, tem certos recursos, às vezes, do programa que não ficam habilitados, eles ficam em cor cinza. Então não dá para clicar, né? Às vezes você vai no menu de ferramentas ou então nos menus de um determinado programa, aí você percebe que tem certas coisas que não dá para mexer. Quer ver um exemplo típico e lógico? Se você tiver um programa gráfico e você não abrir nenhuma imagem, no menu referente a adicionar efeitos à imagem, você vai ver tudo desabilitado. É óbvio, porque a imagem não está carregada ainda, então não tem efeitos para aplicar em lugar nenhum. Né? Então fica tudo em cinza. E aconteceu aí que, no caso
do Rodolfo, inclusive indo lá em ferramentas, que é onde você pode ativar e desativar esses plugins, estava tudo em cinza, tudo desabilitado.
Ele não conseguia mexer, ele não conseguia nem habilitar nem desabilitar. Não conseguia fazer nada porque estava tudo apagado, em cinza, né?
Agora, a solução que ele encontrou é clicar com o botão direito no atalho do Internet Explorer, que está lá na área de trabalho. Ir em propriedades e aí...
E aí no item propriedades vai aparecer uma linha de comando e no final dela aparece um argumento, vamos dizer assim, que é menos EXTOFF, e que eu imagino ser Extension Off. Ou seja, é uma linha de comando que está sugerindo que as extensões estejam desabilitadas. Pelo menos o menu que permite o gerenciamento dessas extensões estejam desabilitadas. Então, diz ele que se você apagar esse menos EXTOFF, tá, dessa linha de comando que aparece em propriedades, acabou. Acabou o problema.
O Internet Explorer volta a funcionar
no tocante a esse fato de você poder ir lá habilitar e desabilitar os chamados add-ons.
Agora, né? Como nós vimos no primeiro bloco, o Internet Explorer volta a funcionar normalmente. Acontece que seu normalmente nem sempre é uma coisa muito boa, tá certo?
Então, a primeira solução e a melhor, segundo o Rodolfo, né, para resolver um problema desse tipo, e nós concordamos com ele, é instalar o Firefox ou o Netscape, que são outros navegadores. Ou seja, deixa o Internet Explorer de lado e instala o Firefox.
Não é que eu falo mal do Internet Explorer. O que acontece é o seguinte, como o Internet Explorer ele está embebido no código do Windows, ele faz parte do código do Windows, o que acontece é que qualquer pepino que aconteça com o sistema operacional acaba atingindo muito, o Internet Explorer é muito vulnerável a esses problemas, entende? Então, na realidade, ele degrada muito facilmente com o uso do computador, ele acaba degradando, acaba dando mil problemas diferentes.
Ainda é o Internet Explorer o browser mais utilizado, até por força do fato de ele já vir, né, com o próprio sistema operacional Windows. Então o cara compra um Windows, instala um Windows, o Internet Explorer já está lá junto, né? E a não ser que uma pessoa, ouvindo o nosso programa, mude de ideia, ou ouvindo a opinião de um amigo, mude de ideia, é muito difícil um usuário leigo, né, um usuário comum da área de informática, ter a iniciativa de falar, ah, não, eu quero outro programa de navegação. Até porque eles não têm nem sequer o discernimento para isso. É muito comum os usuários acharem que... Para entrar na internet, ele precisa do Internet Explorer. Né? Tanto é que falar, mas cadê a internet? Tiraram a internet desse computador? Eu já ouvi várias vezes pessoas me dizerem isso. E aí eu falo, como assim tirar a internet de um computador? Ela está aqui, está habilitada. Não, mas cadê? Cadê? Aí eu percebi que a pessoa, na realidade, estava em dúvida de acharem que tinham tirado a internet do computador. Por quê? Porque o atalho para o Internet Explorer tinha sumido. Entendeu? Então, o simples fato do atalho do Internet Explorer sumir na cabeça do leigo, vamos dizer assim, dá a impressão de que não tem mais internet, porque é quase um sinônimo de Internet Explorer. Sim. Com internet. Né? A Microsoft, ela conseguiu, de certa forma, com as suas propagandas e tudo mais, ela conseguiu impor isso. Né? Agora, entenda uma coisa, a internet é a grande rede mundial e o acesso a ela é feito por dezenas, centenas de programas diferentes. Né? Você pode, como acabamos de falar aqui, acessar via cliente de FTP, via cliente de e-mail, via cliente de navegação nas páginas da internet. E os clientes de navegação, os programas clientes de navegação de páginas da internet são Internet Explorer, Mozilla Firefox, Netscape, Opera, tem vários, né? Pelo menos uma dezena deles ou mais. E você pode escolher qual que você quer para navegar, né?
Não é obrigatório
você usar o Internet Explorer. Agora, você fala, mas como é que eu vou instalar o Mozilla Firefox? Tudo bem, então você hoje usa o Internet Explorer. Então você abre o Internet Explorer, entre na página do Mozilla, www.mozilla.org, procure ali, baixe o arquivo, são alguns megabytes, depois instale esse arquivo.
Aí você fala, pô, mas o que, que eu faço com o Internet Explorer? Nada, deixa ele lá.
Deixa ele lá, deixa
você
ele
não é obrigado mais a abrir.
Aliás,
nem
como...
tente desinstalá-lo.
É, como ele está tão embebido no código do Windows, é melhor deixar lá, porque seria como tentar fazer uma lobotomia no Windows.
O Internet Explorer e Mozilla Firefox, eles convivem pacificamente.
Você sabe o que, que você me lembrou agora? Uma pergunta que uma vez um filho meu fez lá no Rio. Ele era pequeno e falou, pai, como é que eles esticaram o cabo do bondinho do Pão de Açúcar?
Tá certo? É
exatamente isso que o Tarcísio falou. Você usa o Internet Explorer para puxar outra coisa, mas... O que, que eles fizeram? Alguém escalou o Pão de Açúcar e puxou uma corda leve. Com a corda leve,
puxou
lá
uma
de
maior.
Cima puxou uma maior. Com a maior e foi indo até alguém puxar o cabo de aço do bondinho do Pão de Açúcar. Agora, se você entrar em www.sempitoshiba.com.br, clicar em informática e a seguir em desktops, você poderá conferir inúmeras configurações de computadores para o mercado corporativo ou para seu uso em casa ou escritório.
Eles são equipados com processadores Intel, que podem ser o Celeron, Pentium, o Dual Core, Core 2 Duo, ou AMD, podem ser o Samplon ou o Athlon. Com uma memória com certeza maior do que 256 megabytes, né? Passando disso a 1, 2 gigabytes, e disco rígido acima de 80 gigabytes. Todos, é claro, equipados com o Windows autêntico instalado.
Você certamente vai encontrar o equipamento que se encaixa sob medida às suas necessidades e ao seu bolso.
Fingir que é japonês é fácil. Difícil é oferecer a garantia e a tecnologia dos computadores sempre Toshiba.
Aliás, por falar em memórias de 2 gigabytes, 1 gigabyte, o Silveira disse o seguinte: como é que eu faço para o XP reconhecer 3 gigabytes de memória?
Para o XP reconhecer?
3 gigabytes.
3 gigabytes de memória? Olha, porque na realidade o XP ele reconhece até 2 gigabytes de memória. É. Não, ele reconhece mais do que isso, Pedro. Eu estou achando estranha essa dúvida, viu?
Eu também estou achando esquisito.
Se fosse um Windows mais antigo do que o XP, tudo bem, até concordaria com ele que existe uma certa limitação no sentido de reconhecer até uma certa quantidade de bytes, né, de gigabytes de memória. Mas o XP não. O XP com certeza reconhece mais do que 2 gigabytes. 3, 4 gigabytes, eu vejo que não há problema nenhum. Tá? Agora, o problema que eu...
Precisa ver que XP achando... que é também.
Não,
né? Se for aquele XP...
Às vezes eu acho que o problema não está nem no Windows, viu, Carlos? Você está pedindo socorro no seguinte sentido: como é que você faz para que o XP reconheça 3 GB de memória? Às vezes não é o XP, às vezes é o seu computador que não está reconhecendo 3 GB de memória. Tá? Faz o seguinte...
Ou seja, não é o sistema operacional, mas é a placa-mãe.
Liga o computador, tá? E procure observar naquela contagem inicial da memória, que normalmente é apresentada no display, se por acaso a placa-mãe do seu computador ela se superpõe lá, aparecendo um grande logo da placa-mãe, então ela se superpõe à tela que apresentaria essa contagem da memória e outras informações importantes, às vezes para você conhecer no início, na hora que você acabou de ligar o computador. Existe uma tecla, se não me engano, é Tab. Se você apertar Tab, some o logo e aparece
a contagem
da memória, as informações referentes ao início do processador, do computador, enfim. Dá uma observada, Carlos, se ali naquela contagem da memória inicial, a contagem chega até os 3 GB. Eu estou achando que não está chegando nem ali. Ou seja, o problema não é do Windows.
Até do Windows entrar.
Exato, não é o problema do Windows XP. Eu acho que o seu computador não está reconhecendo. Você provavelmente expandiu a memória do seu computador. Então, aproveitou a que já tinha e acrescentou nova memória. E, às vezes, devido a uma incompatibilidade dos fabricantes, da velocidade da memória, enfim, é possível que isso ocorra, que apenas uma parte da memória seja reconhecida e outra parte não. É como se ela nem estivesse lá. Tá? Então, eu acredito, viu, Carlos, que talvez seja esse o problema. Seja um problema
de hardware mesmo,
exatamente. Tá? Quer dizer, a memória...
Me tira uma curiosidade, se ele passar aquele software que a gente indica toda hora para o pessoal, o famoso Belarc, aquele que faz um raio-x do computador, O Belarc diz quanta memória está instalada.
Sim, mas se o computador reconhecer, vamos supor que ele tivesse 2 GB de memória, ele comprou mais 2 GB de memória, ele tem ali um banco, ou melhor, 4 slots de memória no computador dele, né? São 4 soquetes de memória. Então, ele tinha, sei lá, 1 giga, né? Ou 2 gigas, vamos supor. Então, ele provavelmente tinha 1 giga no primeiro banco, 1 giga no segundo banco, e ele comprou mais um outro para ocupar um terceiro soquete. Ele espetou ali a memória e continua acusando, por exemplo, 2 giga, e não 3. Então, pode ser o quê? Essa memória que ele comprou pode estar defeituosa, ou seja, ela não está nem sendo reconhecida por isso, ou ela pode ser incompatível com as já existentes.
Pode ser uma memória, inclusive, cuja frequência de velocidade de leitura é diferente daquela memória que já estava instalada.
É, tem várias coisas, né?
Ou seja, pode até parte incompatibilidade de frequência.
Olha, um teste que você pode fazer, se você expandir a sua memória, né, a memória do seu computador, pegue essa nova memória que você comprou recentemente e coloque no banco zero, troque de lugar. Se a memória estiver defeituosa, aí o computador nem liga, porque se ela estiver ocupando o banco zero e estiver defeituosa, ela não consegue nem deixar ler as que estão nos bancos 1 e 2.
Certo.
Né? Então é uma forma de você... Agora, se você tiver dificuldades para fazer isso, dá uma checada com um técnico, né? Com uma pessoa habilitada para que ela possa dar uma checada. Eu acredito que o problema seja esse. Memória ou parte dela não está sendo reconhecida pela máquina. Nada a ver com o Windows XP. O Windows XP, ele tem capacidade de reconhecer mais do que 2 GB de memória, com certeza.
Tarcísio, como chamava aquele famoso pintor espanhol surrealista, aquele que pintava relógios se liquefazendo?
É o Salvador Dalí.
Dalí, da Espanha. Dalí. E nós temos o Salvador daqui.
Ah, tem o Salvador. Ah, tem o daqui, é verdade.
O Salvador daqui. Nós temos um ouvinte que é o Salvador daqui.
Daqui.
E o Salvador daqui mandou, se não me engano, no programa 198, 199, mandou algumas dicas muito interessantes, só que como ele estava sem os dados, os URL à mão, as dicas ficaram meio no ar. Então aqui eu vou repetir as dicas dele, que são extremamente interessantes. Número 1, uma planilha. Diz que é uma planilha que é compatível com o Excel, portanto, se você montar coisas do Excel, ou se já tiver coisas montadas no Excel, podem ser lidas nessa planilha.
Uhum.
E diz que essa planilha, Spread 32, é levíssima, completa, gratuita e é standalone, ou seja, não faz parte de uma suite como do Office ou coisa desse tipo.
Então deixo organizar um pouco as coisas aqui. Ele cita, né, o Salvador, ele cita uma planilha.
Uhum.
Atenção, não deve ser uma planilha, na realidade é um programa tipo Excel, né?
Sim.
E não o produto desse programa.
Sim, sim,
que
quando
é a planilha,
gente fala planilha,
si,
é o fazedor de planilhas.
É o fazedor, né, de planilhas, né? É um gerenciador de planilhas eletrônicas.
De planilhas eletrônicas, esse Spread 32. E as virtudes que ele apresenta, diz, uma delas, que eu acho uma virtude, é esse stand-alone, ou seja, é um fazedor de planilha sozinho, não precisa estar conectado,
exemplo,
a nenhuma suíte.
Se você quer o Excel, você tem que ter o MS Office, você não consegue chegar numa loja e falar, não, eu quero comprar só o Excel, não dá, você tem que comprar pelo menos a versão mais básica do MS Office, né, do Microsoft Office. Ou então, se você quiser usar o Calc, que é o equivalente ao Excel do BR Office, né, que é aquele gratuito, de qualquer forma não dá para você baixar só o Calc, você tem que baixar o BR Office, os 70 megabytes do BR Office inteiro, instalar o BR Office, pode até apagar algumas opções, mas algumas você acaba sendo obrigado a instalar para a coisa funcionar, né? Agora, essa é a grande virtude, né? Quer dizer, no caso do Spread 32, você pode baixar só o programa para produção de planilhas eletrônicas.
Simplesmente.
E compatível com Excel, não
é? É, compatível com Excel. Quer dizer, você produz planilhas que podem depois ser lidas no Excel e você consegue ler planilhas produzidas no Excel nesse Spread 32.
Aliás, falar em conseguir ler, deixa eu aproveitar que me ocorreu aqui, não é uma dúvida, mas eu acredito que possa ser dúvida de muitos ouvintes. Nessas últimas versões de Windows, né, do Windows Vista, que vem equipando aí os computadores mais novos, alguns com Windows Vista na sua versão Starter, outros Home, outros Premium, não importa. A atenção, o Microsoft Office, ele não faz parte do Windows. É outra confusão que se faz, né? Eu comentei agora há pouco que tem gente que confunde internet
com Internet Explorer.
Internet Explorer, né? São coisas diferentes. Da mesma forma, o Microsoft Office, o Word, etc., eles não vêm com Windows. É muito comum quando uma pessoa compra um computador e fala, ah, mas eu já comprei com Windows. Ótimo. Uai, mas não veio o Word? Não veio o Excel? Não devia ter vindo? Não, é outro produto. O Windows é um produto da Microsoft e Microsoft Office é outro produto que você tem que comprar a licença à parte.
Separadamente,
né? Pois bem, acontece que nessas últimas versões do Windows Vista, o Windows ele já vem com uma versão demonstração, em muitos casos, ele já vem com a versão demonstração do Microsoft Office. É uma versão do Microsoft Office 2007, que é a última versão, demonstração, você pode habilitá-la, se registrando devidamente na Microsoft, você consegue habilitá-la, você consegue uma licença provisória que dura 60 dias. Tá? Então você trabalha com o programa Microsoft
até
Office,
se acostumar com ele.
Totalmente funcional, durante 60 dias. Expirado esse prazo, para continuar utilizando o programa, você é obrigado a, claro, comprar a licença definitiva, que é o equivalente a comprar o programa. Tá? Agora o detalhe, no Microsoft Office 2007, os documentos por eles produzidos, ou por ele produzido, pelos programas dessa suite produzidos, tipo Word, eles são produzidos, se você não fizer, não tomar nenhuma providência, num formato incompatível com as versões anteriores. Então não existe mais, por exemplo, o famoso DOC no Word. É um tal de DOCX agora. Tá? É um documento de Word que se você inadvertidamente salvar e depois tentar ler numa versão do Word
onde
anterior,
quer que seja,
ele não vai abrir. Exatamente, ele não vai abrir na versão de Word anterior. Ou seja, é uma forma de amarrar o usuário que ficou 60 dias produzindo coisas com a versão 2007 a comprar a versão 2007, justamente porque o cara não estava avisado. Então, se você não tiver a intenção de comprar e produzir alguns arquivos, abra um a um e mande salvar como.
E tá? Salvar como, aí você...
Salvar como, aí você escolhe a versão anterior para poder, né, ser lida nas versões anteriores do Word ou do Excel. Tá? Agora, detalhe. Se você não fez isso, a Microsoft, pelo menos nessa parte, ela foi honesta, acho que ela foi obrigada a ser honesta aí, ela disponibiliza em seu site um conversor das versões 2007 para as versões anteriores. Então, por exemplo, se você tem a versão 2003 do Microsoft Office, devidamente licenciada, instalada no seu computador, aí alguém te manda por e-mail um documento do Word formato DOCX, ou seja, da versão 2007. Aí você tenta abrir na versão 2003 e fala, poxa vida, não consegui. Não, não conseguiu mesmo. E não vai conseguir enquanto você não tomar uma providência, que é instalar o conversor de arquivos, que está disponível no site da Microsoft. Então você vai lá, faz uma pesquisa por File Converter Office 2007, uma coisa assim, você vai achar a página, você baixa esse conversor, tem alguns megabytes de tamanho, instala, e ao instalá-lo, se você tiver o Word 2003 ou versões anteriores ao 2007 instaladas no seu computador, aparentemente nada terá ocorrido. Porém, ele vai passar a ser capaz, a partir de então, de abrir os documentos da versão 2007. E mais, na hora que você der o salvar como, também você vai conseguir salvar no formato Word 2007, por exemplo.
Pois é.
Tá?
Pois é.
Então precisa tomar esses cuidados, senão você acaba achando que de repente nada mais funciona no seu computador e tem esses problemas de compatibilidade aí.
Bem, estamos chegando no final com essa, mais essa última dica, e aguardamos todo mundo a semana que vem, né?
É isso aí. Então, até logo a todos. Obrigado pela audiência. Até logo, Pirluíde.
Até logo, Tarcísio. E até semana que vem.
Plugue Eldorado. Os desafios da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.